Nós acabamos de ouvir agora há pouco a reportagem de Luciana Penha falando de intoxicação de crianças. 1000 casos no ano passado. E é claro que a negligência costuma ser apontada como o principal fator de intoxicação das crianças. Mas nós vamos conversar agora e tratar um pouco mais sobre esse tema, entender um pouco melhor esse tema, com Emerson Luiz Botelho. Ele é doutor em farmacologia e toxicologia e professor da Unipar. Professor Emerson, boa tarde.
Boa tarde, Jô.
Quando se fala de intoxicação de crianças, infelizmente no Brasil isto é muito mais comum do que a gente imagina.
Perfeito.
Pode continuar, professor.
Realmente, Gilson, é muito frequente. Nosso país ele tem apresentado dados do Cinetox, o Sistema Nacional de Informações Toxicológicas, mostram a prevalência de acidentes, intoxicações com crianças, principalmente na faixa de 0 a 5 anos.
E aí vem aquela questão do acumular medicamento em casa. Tem algumas práticas que contribuem para isso, professor?
Sim, principalmente as pessoas têm o hábito ruim, mas isso é uma questão até de orientação domiciliar, que seria não deixar medicamentos dentro de caixas de dentro de caixas de sapato, debaixo de pias, nos banheiros, na própria cozinha, ou colocado em armários de banheiro, ao alcance das crianças. E principalmente aqueles que colocam em cestas, onde ficam cestas similares, onde eles guardam às vezes frutas, onde são colocados os pães. E a própria coloração dos medicamentos, que são coloridos na forma de comprimido ou líquido, e o sabor adocicado, também atrai o interesse das crianças, que ele é confundido às vezes com balas, gomas de mascar, ou essas gomas adocicadas à base de açúcar, e a criança acaba tendo interesse, pela própria idade, dependendo do período, de colocar tudo na boca.
Agora, tem consequências para as crianças, isso é assunto pensar, das crianças que são intoxicadas, o processo de tratamento delas é complicado, em média?
É complicado dependendo do agente causal. Por exemplo, os medicamentos, eles são normalmente definidos, a estrutura química, a sua formulação farmacêutica, seu princípio ativo. Quando são identificados os compostos próximos à criança, caso ela se encontre desmaiada ou já com vômito, tenha regurgitado, por exemplo, isso você acaba identificando o medicamento, facilita com que o clínico e o próprio diagnóstico também, a partir de exames laboratoriais toxicológicos, se defina o quadro para tratamento. Agora, quando envolve produtos químicos, como inseticidas, plantas que podem ser potencialmente tóxicas, principalmente as ornamentais, ou outros produtos de limpeza, isso agrava um pouco, porque grande parte dos clínicos, às vezes, não tem conhecimento do produto, mas não tem conhecimento dos ingredientes, dos compostos químicos que são associados a esses produtos. E o que dificulta o tratamento e pode causar, dependendo do tipo de exposição, inalada ou via oral, lesões irreversíveis na criança.
Então significa aí que o profissional que atende uma criança intoxicada, ele é vital.
Ele é vital, ele é de suma importância. O médico, o farmacêutico, o próprio enfermeiro nos primeiros socorros e no diagnóstico desses compostos. Uma equipe multidisciplinar é extremamente importante para que esse diagnóstico seja feito. No Paraná, existem 5 centros de controle de intoxicação, inclusive em Maringá, onde nós estamos falando agora, tem um centro de controle de intoxicação, onde os profissionais que trabalham aí, onde eu já fui estagiário quando era aluno, são de extrema competência para dar o suporte a essas intoxicações na região de Maringá e região.
Mas aquele atendimento feito com a ambulância, quando é chamado, por exemplo, é fundamental. E a rapidez entre a intoxicação e o tratamento.
Exatamente. Tem que haver um tempo hábil para isso, para que possa ser feito o suporte à vida desse intoxicado o mais rápido possível, para que ele possa se recuperar sem sequelas posteriores a essa intoxicação.
Bom, aí tem um elemento vital que são os pais, na hora que percebem a intoxicação, a forma como eles vão conduzir posteriormente a intoxicação, né?
Isso. Isso é extremamente importante, Gilson. O pai ou a mãe, eles não devem dar nada para a criança. Por exemplo, existe aquele culto popular de intoxicação, dar leite,
isso,
ou dar algum suco, ou dar água. Na verdade, não deve se dar nada à criança. Por quê? Nós não sabemos qual é o composto, não há conhecimento prévio, às vezes, do pai ou da mãe, pela própria parte de ser leigo, não conhecer sobre esses produtos. E aí você pode, usando leite ou usando água, ou usando um suco, pensando que isso irá diluir a intoxicação, até agravar o caso. Esses produtos podem aumentar a absorção do agente químico e podem promover até uma somatização do efeito tóxico do agente envolvido.
E no caso das intoxicações do Brasil, existe um padrão médio dessas intoxicações? Ou seja, qual o tipo de medicamento hoje que acaba atraindo mais? Existe um perfil dessa intoxicação no Brasil?
Normalmente, você tem os dados toxicológicos, eles tratam por classes, né? Então são medicamentos, da classe de medicamentos mais envolvidos são os para de ação central, né? Que são usados como ansiolíticos para distúrbios do sono, antidepressivos, enfim. Depois a segunda classe mais prevalente são os anti-inflamatórios, aqueles usados para distúrbios de dor, febre. E o terceiro, às vezes não tão frequente, são os antimicrobianos, né? Eles acabam ingerindo antimicrobianos, antibióticos, na verdade, e acabam causando intoxicação.
Bom, o número de intoxicação de crianças no Brasil, existe uma média em relação ao mundo? É possível fazer uma comparação em relação a outros países do mundo?
Olha, eu teria que ter mais dados, Gilson, para fazer isso uma comparação mundial. Creio que no Brasil, a dimensão territorial que nós temos, apesar de nós termos bons centros de controle de intoxicação, nós temos muitos casos de subnotificação. Então, existe ainda, pelo próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, os hospitais públicos ou até nas próprias unidades básicas, casos de crianças que são intoxicadas, mas elas acabam não tendo essa notificação prévia no Sistema Nacional de Informações Toxicofarmacológicas. Então, apesar desse número ser muito elevado, que você deve ter verificado, que é o motivo da nossa discussão, ainda nós não temos a dimensão da quantidade de intoxicações existentes que podem ser muito maiores do que essas que estão sendo notificadas atualmente. Então, não dá para comparar, porque o nosso sistema ainda, apesar de ter bons profissionais nessa área, ele não consegue quantificar com exatidão todos os casos de intoxicações envolvidos no Brasil. Mas, com certeza, pela nossa própria deficiência, nós temos uma média muito superior a vários países da Europa, da América Central, da própria Ásia.
Professor Botelho, uma pergunta sobre a questão da aquisição dos medicamentos. As pessoas têm uma aquisição muito fácil dos medicamentos hoje e uma acessibilidade e uma quantidade muito grande de medicamentos. Tem uma multiplicação das farmácias, né, nas principais cidades do país. Isso é uma demonstração também da irresponsabilidade em relação ao consumo de medicamentos que acaba gerando essa intoxicação nas crianças? Quer dizer, o medicamento é muito fácil de se adquirir no país?
Na verdade, sim. Hoje nós temos que fazer um contexto da farmácia em termos geral. Por exemplo, as farmácias públicas, a dispensação dos medicamentos, em sua grande maioria, são a partir da presença de prescrições médicas. Então, só é dispensado medicamento a partir de uma prescrição. Nas farmácias privadas, existe a prescrição e existe a procura de um medicamento para tratamento de doenças crônicas, por exemplo, né? Mas a maioria das prescrições presentes nas farmácias são para medicamentos de doença crônica. O que contribui muito para isso é a automedicação. Então, aquele paciente que procura um ambiente farmacêutico, ele é orientado pelo farmacêutico, ele é hipertenso, é diabético, ou sofre de outros males, enfim, que envolvam doenças do cotidiano, né, no Brasil, ele acaba usando esse medicamento e ele tem o conhecimento para que serve esse medicamento, mas não tem o conhecimento do risco que esse medicamento pode causar a outras pessoas no ambiente onde ele convive. Então ele sabe que aquilo pode melhorar uma doença que ele possui, mas não tem conhecimento do efeito deletério que pode produzir a uma criança ou até um adulto jovem convivendo no mesmo ambiente. Então esse favorecimento em relação a essa aquisição, apesar de ela parecer informalmente facilitar a vida do usuário de medicamento, ela sim acaba por parte das pessoas, e não tem o hábito de ler, que se você pegar uma bula hoje, ela é enorme, tem letras muito pequenas, e as pessoas não têm paciência de ler os riscos sobre esses medicamentos. São poucas as pessoas que acabam lendo sobre os riscos disso. Então ele acaba recebendo orientação do farmacêutico no ambiente onde ele recebe medicamento, mas ele não acaba sedimentando essa informação, acaba esquecendo, e isso acaba se proliferando nos domicílios do país.
É aquela bendita desinformação, né, professor?
Desinformação. Esse é o problema. Enquanto nós não tivermos a conscientização da população que, apesar do medicamento melhorar a sua patologia, ele pode fazer mal para outras coisas no nosso organismo e para outras pessoas no nosso ambiente que nós convivemos, nós vamos ter esse tipo de problema em relação às intoxicações. E essa acessibilidade, com certeza, é um grande fator proliferador desses casos que vem acontecendo.
Professor Emerson, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Muito obrigado, Justo. Bom dia a todos os ouvintes.
Conversei com o doutor em farmacologia e toxicologia, professor da Unipar, professor Emerson Luiz Botelho. Falamos um pouco sobre a intoxicação por medicamentos, que, segundo o professor, é quase sempre aqueles remédios de uso contínuo que as pessoas têm em casa e, algumas vezes, sem prescrição médica, usando os medicamentos, sem muita informação dos efeitos que eles fazem, principalmente para as crianças.